tarde. Seja bem-vindo à primeira edição do ano de 2021 do nosso programa Memórias de Intercambista, uma produção que visa trazer aí as experiências de estudantes brasileiros que estudaram ou estudam em outros países, mas também profissionais da área, né, de intercâmbio para falar sobre esse assunto. Essa iniciativa, né, é uma parceria entre a Agência Mediação do curso de Jornalismo, a Central de Notícias Uninter e também o Setor de Internacionalização da Uninter. O Memórias de Intercambista é exibido ao vivo pelo Facebook em facebook.com/radiouninter e também pelo nosso canal no YouTube em youtube.com/jornalismouninter. Se você está nos acompanhando aí ao vivo, então você pode nos enviar as perguntas, né, nos comentários que nós estaremos respondendo aí durante a nossa transmissão. E hoje, né, a gente conta com a participação aqui da Caroline Cordeiro Viana. Ela é coordenadora do curso de Relações Internacionais da Uninter. Olá, Caroline, seja muito bem-vinda e obrigada pela sua participação.
Oi, Amanda, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com você hoje e poder falar um pouquinho de intercâmbio, né? Esse é o nosso objetivo aqui hoje.
Isso mesmo. Bom, Carolina, eu já vou começar, então, perguntando para você, né? Um estudante que ele deseja realizar um intercâmbio, né? Ele precisa possuir, assim, algum tipo de perfil para isso?
Bom, Amanda, acho que é importante a gente pensar um pouco sobre o que é o intercâmbio, né? Veja bem, a gente tem várias modalidades, vários tipos diferentes de intercâmbio, não pensando só aqui no que a gente oferece na Uninter, que existe o intercâmbio aqui na Uninter, mas também pensando em todas as possibilidades que nós temos hoje. A gente pode fazer intercâmbio de idiomas, por exemplo, passar alguns meses fora, a gente pode fazer, por exemplo, um intercâmbio durante a faculdade, mas não acadêmico, intercâmbio de trabalho, a gente pode fazer um intercâmbio acadêmico, a gente pode depois da faculdade fazer algum outro tipo de intercâmbio, enfim, são muitas as possibilidades. Em todas elas, e agora a gente até tem uma nova possibilidade, que é o intercâmbio virtual, que a gente chama, que você estuda numa universidade de outro país, estando aqui, é uma imersão durante as aulas. Veja, em todos os tipos de intercâmbio, de qualquer maneira, a gente está falando de um desafio, né? Independente de como seja, em todos os intercâmbios em que eu saio do meu país e eu vou para outro país, ou até mesmo no intercâmbio virtual, em que eu me disponho a assistir todas as aulas em outro idioma, em outro ambiente, mesmo que ambiente virtual, a gente sempre tem esse desafio. Então, eu diria que, sim, existe um perfil de pessoas que vão querer fazer o intercâmbio ou não. E são pessoas que usualmente gostam desse tipo específico de desafio, gostam de se ver no dia a dia tentados a procurar uma outra língua, entender outra cultura, colocar um pouco na sua rotina algo muito diferente. Então, com certeza, a gente tem que ter um perfil. O intercâmbio, eu não diria que ele é para todo mundo de forma geral, não. Você tem que se questionar, será que eu tenho perfil? Será que eu estou aceito? Será que eu aceito? Será que eu estou disposto a esse grande desafio? Muita gente tem esse perfil, algumas outras pessoas não. Então, acho que vai muito mais até de um exame de consciência. O quanto eu estou disposto? Até onde eu estou disposto a ir em prol de um intercâmbio?
Que legal. E você mencionou que tem agora um tipo novo de intercâmbio, que é o virtual, né? Você pode explicar para a gente um pouquinho mais sobre ele?
Então, a gente começou aqui na Uninter há pouco tempo, que a gente está chamando de intercâmbio virtual. O que significa isso? Isso é especificamente para o intercâmbio acadêmico, né? Os nossos alunos, então, eles são alunos nossos, eles entram lá no ambiente virtual de aprendizagem, principalmente no EAD, né? Você entra lá no ambiente virtual de aprendizagem, vê todo o conteúdo da forma que você já está acostumado aqui conosco na Uninter. O que é o intercâmbio virtual? Os seus estudos aqui conosco na Uninter, eles ficam parados, eles ficam pausados, e você vai estudar em uma instituição parceira. Então, o ambiente virtual, a forma de ensino, ela é inteira da instituição parceira. E aí, a gente tem as mais variadas possibilidades. A gente tem algumas instituições parceiras que vão disponibilizar todo o material e o estudante vai ter que se virar ali com o que tem na plataforma, não tem um encontro online. Algumas outras universidades, o tempo inteiro é só encontro online, né? Então, vai variar muito de universidade para universidade, mas a grande questão é, o estudante não precisa sair daqui do Brasil, nesse momento que a gente vive de pandemia, isso é excelente, e pensando também na parte econômica, às vezes é muito caro viajar para outro país, dependendo do país que for, então ele pode ficar aqui, ele não precisa financeiramente se preparar para essa mudança tão grande, e mesmo assim ele tem essa experiência internacional. É um novo movimento, a gente pode dizer que a pandemia fez com que as universidades se adaptassem e a gente visse essa nova realidade, essa nova possibilidade de intercâmbio.
Muito interessante essa nova opção aí. E qual é a importância, né, de se ter um intercâmbio?
Bom, veja bem, a gente poderia dizer que são inúmeras as importâncias, assim, as vantagens de se fazer um intercâmbio, né? Alguém que aceite esse grande desafio pessoal. Eu vou tentar pensar aqui em algumas e em contar algumas, mas até todo mundo que está nos assistindo, coloca lá o que você acha que é, como é que você enxergaria essas possibilidades e a importância de um intercâmbio. A primeira delas, que é a mais básica, que é o que todo mundo pensa, é o idioma, né? Você, quando está no seu país fazendo um curso de idioma, você precisa de bastante tempo, porque você está em contato com aquele idioma, que sejam lá 2 horas por semana, 3 horas por semana, é pouco tempo, né? Você se dedica aos estudos, que seja 1 hora a mais do que a sua aula. Agora, quando você faz um intercâmbio, você mergulha naquele idioma, né? Então, por exemplo, mesmo que seja um intercâmbio virtual, eu vou ter lá 4 horas de aula em espanhol. São 4 horas aquela imersão que eu preciso entender o conteúdo. Quando eu viajo para fora, isso se amplia, né? Eu tenho contato com a língua 24 horas por dia. Então, com certeza, a primeira vantagem é o idioma. Mas eu não colocaria que o idioma é a única vantagem. Se eu fosse incentivar alguém a fazer o intercâmbio, eu não o incentivaria apenas pelo idioma. Veja, se você, aqui a gente pode fazer o seguinte: vamos nos colocar no papel do empregador, por exemplo. Se eu tenho 2 currículos, o que que eu vou olhar? Eu vou olhar em qual deles a pessoa tem a habilidade de se adaptar. A flexibilidade, qual o perfil que vai melhor se adequar à minha empresa? O perfil da pessoa que aceita ser flexível, que ela tende a se adaptar. E nada melhor do que um intercâmbio para mostrar o quê? Que a gente tem essa habilidade de adaptação. O intercâmbio, ele nada mais é do que uma grande adaptação da nossa rotina, da nossa vida, da nossa cultura, da nossa forma de comunicação. Tudo no intercâmbio e adaptação. Então, na hora de conseguir um emprego, você mostrar que dentro de você tem essa habilidade e que você não deixou ela ali, que você foi para fora, que você estudou fora, isso demonstra para o empregador uma grande vantagem. Você tem um perfil mais resiliente, por exemplo. Quando a gente vai morar fora ou quando a gente vai estudar em outra instituição, a gente demonstra essa resiliência. Por quê? Porque a gente tem sempre que enfrentar o desafio, voltar para a nossa essência, enfrentar o desafio, voltar para a nossa essência. É um exercício constante. Então, esse perfil, fazer o intercâmbio dá o claro sinal para o empregador de uma flexibilidade, de ser uma pessoa arrojada, de ser uma pessoa que está disposta a grandes mudanças. Então, para o currículo, na hora de conseguir o emprego, certamente vai ser um grande diferencial. O intercâmbio, a gente não pode achar que, ah, não, vai passar batido, não. Ele é, com certeza, mesmo que seja lá de 1 mês, de 3 meses, 6 meses, 1 ano, ele vai definitivamente ser um grande diferencial. E aí a gente tem um outro lado também. Então, eu falei um pouco do idioma, falei essa importância para o currículo, quanto as empresas veem o intercâmbio como algo muito positivo, e aí a gente tem também uma terceira possibilidade, que é pensar na cultura, né? O quanto que isso também traz, o quanto isso é importante para você, para sua vida pessoal, o quanto que a gente, como ser humano, aprende ao ter contato com outra cultura, né? Quando a gente vive, e até assim, ó, quando eu estou assistindo uma aula, a forma que aquele professor apresenta, o jeito de se comunicar, tudo isso é cultura. Né? É muito comum, até a gente percebe, até mesmo em um e-mail. Por exemplo, quando eu troco um e-mail com alguma universidade na Espanha, eu percebo que eles são mais objetivos, mais pontuais. Quando eu troco um e-mail com uma universidade de Portugal, eu já vejo que não, que eles são um pouco... usam mais palavras, usam mais do texto. Quando eu troco e-mail com uma universidade no Canadá, eu percebo que eles são mais afetuosos, eles são mais gentis. Então, veja, assim, um e-mail eu consigo ver isso, imagina assistindo uma aula. Imagina vivendo em outro país. Então, esses traços culturais fazem também a gente aprender, né? Quantas vezes a gente não se deparou com uma pessoa que nos tratou de alguma forma que a gente não gostou e não pensou, putz, eu não vou fazer isso. É, eu acabei de aprender aqui como eu não quero me comportar. Da mesma forma que você pensou, nossa, essa pessoa foi muito bacana. Eu vou levar essa experiência para mim. Eu vou me comportar dessa forma também. Então, o intercâmbio, ele traz algo pessoal, um crescimento, um amadurecimento para a gente, que é muito interessante. E que usualmente acontece justamente quando a gente sai da nossa linha de conforto. Né? A gente acaba se colocando. A gente vive no nosso país, a gente fica na mesma casa, a gente está no mesmo bairro. Às vezes a gente nem se muda muito. Então, o intercâmbio traz e faz a gente... pessoalmente também amadurecer, crescer e pensar nessas outras perspectivas. Além, é claro, da gente enfrentar outras realidades. Você concorda comigo? O que a gente vive na nossa cidade, no nosso bairro, não é a realidade do resto do mundo. Então, se eu vou fazer um intercâmbio, por exemplo, na Argentina, eu vou ver que a realidade da Argentina é outra. Se eu vou fazer um intercâmbio no Canadá, eu vou ver que a realidade é completamente outra. Então, eu consigo também ter essa oportunidade de ver as diferentes formas.
Sim, e destacando, né, desses pontos que você trouxe para a gente, da importância, né, de se ter um intercâmbio, como que o estudante, então, ele deve pensar na escolha, né, do local para ele realizar o intercâmbio? Como escolher isso?
É, sabe, Amanda, tem algo que a gente precisa falar, que a gente não pode ignorar, que é a questão financeira. Eu acho que é o primeiro assunto que eu vou abordar aqui, porque eu sei que é uma realidade minha, uma realidade tua, é realidade de qualquer um que está assistindo aqui a gente. A gente precisa pensar financeiramente o que é viável e o que não é. Muitas vezes, claro, a gente tem um sonho de intercâmbio. Meu sonho é fazer um intercâmbio na Alemanha. E às vezes, financeiramente, ele não é viável. Ele não é viável no prazo daqui a um ano, ele não é viável no prazo nem daqui a 5 anos. A gente precisa de uma programação muito grande para fazer um intercâmbio desses. Então, a gente precisa, primeiro ponto, pensar na questão financeira. E não ver a questão financeira como um impeditivo para a realização de um intercâmbio. Tá? Então, assim... ir para a Alemanha está muito fora da minha realidade, ir para qualquer país, por exemplo, eu queria muito fazer um intercâmbio na Suíça, é absurdamente caro, absurdamente caro. Ou mesmo lá, meu sonho é fazer um intercâmbio em Londres, não tenho como financeiramente arcar com um mês de vida em Londres, é muito caro. Então a gente tem que pensar em outras variáveis, tá? Mas isso vai impedir com que eu faça um intercâmbio? Não necessariamente. Então, a primeira coisa que eu preciso ver é, dentro do meu planejamento financeiro, o quanto eu consigo juntar de dinheiro, o quanto eu tenho disponível, o quanto eu estou disposto a gastar no intercâmbio, em qual país isso vai se encaixar, em qual região do mundo isso vai se encaixar. Eu quero muito fazer o intercâmbio. Então tá, então vamos lá, então vamos pensar, vamos planejar. Daqui a um ano você quer fazer o intercâmbio. Quanto de dinheiro você vai conseguir juntar? Aí o próximo passo é o quê? Ver o custo de vida nos países. Ah, não, eu vi aqui que, por exemplo, o custo de vida aqui no Uruguai é muito mais acessível. Fazer o intercâmbio no Uruguai vale? É óbvio que vale. É o intercâmbio, é excelente. É excelente. Agora, ou eu fiz todas as minhas contas e falei, eu não tenho como sair do Brasil agora. Tá? Eu tenho aqui, eu pago a faculdade, eu pago meu aluguel aqui, eu tenho família, eu não tenho como. Então tá, então pensa no intercâmbio virtual. O importante é tentar realizar o sonho de fazer o intercâmbio, né? Então eu diria que o primeiro passo, né, é claro que a gente tem os sonhos de conhecer os mais variados países, mas o nosso primeiro passo é justamente pensar na questão financeira. Qual é o tipo de intercâmbio que eu consigo arcar? Então tá, com a minha reserva daqui a um ano eu consigo passar 2 semanas no Chile estudando espanhol, ou eu consigo passar 1 mês nos Estados Unidos fazendo curso de inglês, ou eu consigo passar 6 meses na Espanha estudando dentro de uma universidade. Eu consigo daqui a um ano fazer um intercâmbio de trabalho na Irlanda. Então, primeira coisa, vamos lá, financeiramente, o que que eu consigo me organizar, quanto eu consigo gastar, para onde eu consigo ir. Segundo ponto, que eu acho que é muito importante aqui, vou conversar especificamente com os nossos alunos do Uninter. Todos vocês que são alunos do Uninter, gente, vocês escolheram uma profissão, né? Vocês entraram aqui, vocês abriram o site da Uninter, vou fazer vestibular, eu vou escolher uma profissão. Cada profissão vai ter um mercado diferente. Eu não posso dizer que o mercado da profissão de relações internacionais ele é igual, por exemplo, da pedagogia. O intercâmbio vai acontecer da mesma forma. Então, faz mais sentido ir para algum país ou outro país dependendo da formação da profissão que vocês escolheram para a vida de vocês. Né? Então, eu escolhi ser pedagoga. Aonde faz sentido eu ir? Ou eu escolhi ser internacionalista, ou ainda engenheiro. Então tá, eu já sei quanto eu tenho de dinheiro, eu já sei o quanto eu vou conseguir gastar, eu já sei qual é o formato do meu intercâmbio, de quanto tempo vai ser o meu intercâmbio. Então tá, agora eu vou trabalhar o quê? Eu vou trabalhar com a minha profissão. Então vamos lá, o que que na minha profissão faz mais sentido? Para qual país que vai fazer mais sentido? E eu diria que só depois de tudo isso, Amanda, que eu começaria a pensar no quê? Na língua. Aí sim o idioma. Na minha profissão, qualquer idioma que eu aprenda vai fazer diferença. Então eu vou ver aqui quais são as listas dos países que eu tenho e eu vou me jogar. Agora, por exemplo, se eu sou lá da engenharia, puxa vida, o alemão faz muito sentido, não é? Faz muito sentido o alemão. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou tentar fazer um intercâmbio para um país que tenha como idioma o alemão, né? Dentro das minhas possibilidades. Ou se não, na pedagogia, para mim faz sentido um país que fale português, não é? Então, eu vou o quê? Eu vou buscar essa possibilidade. Eu vou tentar trabalhar com países que falem português. Então, o idioma eu colocaria lá no finalzinho. Ou se não, a gente acaba até pensando naquela máxima, gente. Quais são os idiomas mais falados no mundo? Então tá, comercialmente a gente tem o inglês, segundo lugar o espanhol, em termos de população o chinês. Eu vou atrás desses idiomas. A gente também tem que pensar na nossa profissão antes de pensar, inclusive, o idioma. O que que eu escuto, Amanda? Tem muito aluno meu que fala assim, ó, ai, prof, eu não gosto de inglês. Pois é. Não é todo mundo que gosta de inglês. Mas a gente precisa do inglês? A gente precisa do inglês. Algumas coisas é aquilo. É muito difícil. Alguém acorda e fala, nossa, eu adoro alface. Eu vou comer alface hoje o dia inteiro. Você já viu disso, Amanda? Não tem, né? É muito difícil. O inglês, às vezes, é isso. Pô, é chato, não sei o quê. Mas é da vida. O pessoal lá da escola de negócios, área de business. Gente, tem que falar inglês. Às vezes na entrevista de emprego é aquilo, você fala inglês? Falo. Vai usar inglês algum minuto da sua profissão? Não. Mas na tua entrevista de emprego eles perguntaram. No teu currículo eles olharam. E para você fez um diferencial, foi sim um diferencial na hora da tua contratação, porque você escolheu passar 2 semanas fazendo intercâmbio nos Estados Unidos e aprendendo inglês. E eu vou dizer, a gente às vezes tem essa birra com língua, mas é muito no começo, porque elas são difíceis da gente aprender. É claro que aprender um novo idioma é difícil, né? Então no começo a gente fica, ai não, eu não gosto, é feio. Depois que você aprende, depois que você consegue formular frases, ou até depois que você consegue, por exemplo, entender uma música, aí a gente começa a simpatizar um pouco mais com o idioma. Então, é um pouco de tentativa. Mas eu diria, mano, que para poder escolher o intercâmbio, eu começaria deste princípio. O idioma está lá por último, né? Mas eu pensaria primeiro na questão financeira, depois eu escolheria qual modalidade faz mais sentido para a minha vida, para a minha profissão. Especificamente, como que eu escolho o país? Eu vou pensar aqui na minha profissão, o que que na minha profissão faz sentido. E aí depois, por último, eu iria lá pensar, bom, então tá, agora eu já tenho todas essas definições e isso vai diminuindo a quantidade de países, né? Eu vou limitando a quantidade de países. Quando eu estiver lá com 5 países, como que eu vou escolher? Pensando no idioma. Eu acho que essas são as dicas que eu poderia dar.
Muito interessante essas dicas aí. É, e agora, direcionando um pouquinho mais para os estudantes, né, da Uninter, quais são os tipos de intercâmbio que a Uninter oferece hoje?
Tá. Bom, então aqui na Uninter, o que, que a gente tem? A gente tem o que a gente chama de intercâmbio regular, o intercâmbio Uninter, que é, a Uninter tem parcerias com várias universidades em torno do mundo. O nosso intercâmbio Uninter é a possibilidade de você cursar um período da tua faculdade em uma das faculdades parceiras. Então, isso vem da vontade do aluno, ele nos comunica, a gente entra em contato com as universidades parceiras e manda candidatura, que a gente chama, né? Então, a universidade parceira que vai aceitar ou não esse estudante lá. E aí, as disciplinas que ele faria aqui, ele vai fazer na universidade parceira. Isso pode ser na modalidade presencial, então o estudante vai até o país e estuda presencialmente nessa universidade parceira, ou agora, a partir de 2021, essa modalidade virtual. Então, eu fico aqui no Brasil, a gente tem agora mais de 30 estudantes que irão para uma universidade no Chile, a Universidade Central do Chile. Então, como que vai funcionar? Eles vão ficar aqui no Brasil, eles vão ficar nas suas casas, mas todas as aulas serão acompanhadas na Universidade Central do Chile e não aqui conosco na Uninter. Vão fazer toda essa experiência lá, depois que terminar essa experiência, aí eles voltam para o nosso ambiente virtual de aprendizagem da Uninter, pede dispensa e elimina aquelas disciplinas que fez na outra universidade. Esse é o intercâmbio regular. Aí o que mais que a gente tem? A gente tem intercâmbio de idiomas, esse vai depender de edital, porque a gente organiza. Então a gente organiza, por exemplo, 2 semanas de intensivo de espanhol no Chile ou na Argentina também. E a gente também organiza um intercâmbio que aí é de desenvolvimento de habilidades. Então, é um intercâmbio. Cada vez tem uma temática. A nossa última temática foi, por exemplo, business. Então, foi 1 semana de intercâmbio lá nos Estados Unidos, em Boston, para que durante 1 semana se desenvolvesse as habilidades para negociação e a parte mais de business mesmo. Então, são essas as possibilidades de intercâmbio que a gente tem aqui no Ninter. Regularmente, edital sempre aberto, o intercâmbio Ninter, que é acadêmico, que é fazer esse período da sua graduação em uma universidade conveniada. E aí a gente depende de edital, o intercâmbio de idiomas e também esse intercâmbio de habilidades que a gente chama.
Legal, estou dando uma olhadinha aqui nos comentários, né? O Breno Gomes Games está acompanhando também, tem a Daniela Assad, disse que são ótimas dicas da professora Caroline, né? E que fazer o intercâmbio é uma das melhores experiências de vida. Então, muito bacana o pessoal estar nos acompanhando aí ao vivo. Professora legal. Caroline, você também faz parte, né, ali do setor de internacionalização da Uninter, então você pode contar como que o setor ele auxilia os estudantes, até mesmo depois quando ele está no exterior, como é que funciona a comunicação entre o aluno e o setor de internacionalização?
Tá, bom, o que a gente faz? A gente faz todo o trâmite com a universidade ali no setor, a gente faz essa ponte, tudo que o aluno precisa de documentação, enfim, tudo que ele precisa de ponte aqui, a gente faz entre ele e a universidade, também entre ele e a coordenação de curso, às vezes acontece, eu preciso de uma carta de indicação, eu preciso de algum tipo de documentação específica da coordenação ou dos professores, a gente também faz essa ponte. E durante o intercâmbio, a gente entra em contato, variando do período, a cada 1 mês, por exemplo, para saber se está tudo bem, se está acontecendo tudo certo. Mas, de qualquer forma, quando o aluno está fora, a gente também fica sempre à disposição e a gente atende o aluno da melhor forma possível. O que, que a gente não faz? Isso por questões jurídicas. A gente não procura habitação para o aluno, tá? Então, a gente não vai ajudar o aluno a encontrar onde que ele vai morar. Por quê? Porque isso é responsabilidade do estudante, a gente não pode se envolver juridicamente. O que a gente não ajuda? O processo de visto. A gente consegue a carta da universidade, mas entrar com o processo de visto e todos os trâmites de visto, quem faz é o estudante. Isso porque cada país vai ter uma regra específica para cada tipo de visto diferente. Passagem aérea, a gente também não se responsabiliza. Então, habitação, moradia, visto, passagem aérea, seguro, isso é tudo com o estudante. O que, que nós somos? Nós somos academia, a gente faz a ponte do estudante com a universidade. É isso que a gente faz nesses intercâmbios. O resto fica por conta dos estudantes. Eu vou aproveitar, Amanda, vou mandar um abraço para o Breno. Obrigada por nos assistir. Também para a professora Daniela Saad. A Dani está nos assistindo, então um abraço para ela também.
Caroline, nós estamos já encaminhando aqui para o final do programa, né? Então, você gostaria de colocar alguma coisa que, né, talvez eu não tenha perguntado, ou dar alguma dica para o estudante que tenha um interesse, né, em realizar um intercâmbio?
Eu quero dar uma dica. Às vezes a gente não para, a gente fica muito acostumado a pensar sempre nos mesmos países e não para para pensar que o mundo é gigante, que a gente tem uma infinidade de possibilidades. Então, não ache que a questão financeira vai limitar o seu intercâmbio, que a gente precisa pensar em todas essas possibilidades. Eu fiz intercâmbio, eu morei durante um ano na Finlândia, um país que a gente mal ouve falar, mas foi a possibilidade que eu tinha na época. E com certeza me fez uma pessoa muito melhor. Eu cresci muito, melhorou muito na minha profissão, foi um diferencial para o meu currículo. Então, o que eu daria de dica para todos os estudantes é pense fora da caixa. Pense fora da caixa. Para se viver um intercâmbio, a gente não precisa só ir para os Estados Unidos, para o Canadá e para a Irlanda, que são os mais famosos. A gente pode sim ter a possibilidade em outros países, a gente pode ir aqui para o Paraguai e fazer um baita de um intercâmbio. Então, não fique só no comum. Vamos sair da caixa, vamos pensar o intercâmbio virtual, gente. Existem muitas possibilidades. O mundo é sem limites agora. Então, pensem em outras possibilidades, pensem em outros países e não deixem que essas barreiras que a gente enfrenta, nos limitem. A gente sempre consegue ir um pouco além. Acho que esse seria o meu conselho.
Que bacana. Professora Caroline, chegou uma pergunta aqui, então eu vou fazer para você responder rapidinho. É uma pergunta da Ariane Hidalgo. Estudantes de pós-graduação podem fazer intercâmbio pela Uninter? Poderia falar um pouco
Pode.
sobre essa possibilidade?
Ariane, obrigada pela pergunta. Sim, os estudantes de pós-graduação podem sim fazer um intercâmbio. Isso eu estou falando tanto da pós-graduação lato sensu, ou seja, todas as especializações MBAs, MBAs, e também a stricto sensu. Existe essa possibilidade. E é uma grande possibilidade. Então, o quê? Eu faço uma parte da minha pós-graduação fora. E a gente também pode tentar fazer isso virtual. Então eu faço um módulo inteiro. Após é mais curta, eu vou lá, faço uma parte dela, volto para cá e tenho essa experiência. É uma grande possibilidade. E usualmente, quando a gente está lá na pós-graduação, a gente já tem um pouco mais de estrutura na nossa profissão. A gente consegue até escolher melhor para qual país ir, qual idioma faz sentido. E financeiramente também, talvez um pouco mais de estabilidade. Então é uma grande oportunidade também dá, sim, uma excelente pergunta para o pessoal da pós participar junto e fazer um intercâmbio.
Muito bacana. Professora Carolina, a gente terminou aqui o nosso bate-papo, mas você teria algum canal para poder deixar disponível caso algum, né, alguém que esteja nos acompanhando queira fazer algum outro tipo de pergunta? Tem algum canal que possa estar entrando em contato?
Claro, com certeza. A gente tem um Facebook, uma página no Facebook, que vocês podem acompanhar lá, que a gente faz as postagens e toda semana a gente tenta atualizar, que é Internacionalização Uninter. E além disso, a gente também tem o nosso e-mail, para quem tiver dúvida, pode mandar para a gente, pode tentar entrar em contato, que é internacional@uninter.com. Todas essas dúvidas de intercâmbio, de como funciona, como é que faz, como é que não faz, pode mandar lá que a gente responde por e-mail. E também aproveita para seguir lá a nossa página, Internacionalização Uninter.
Muito bom. Então, a gente chegou ao final, né, do nosso programa. Eu queria agradecer pela participação, né, da Caroline Cordeiro Viana, né, que ela faz parte do setor de internacionalização da Uninter. Muito obrigada, Caroline.
Eu que agradeço, Amanda. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada a todo mundo que nos assistiu. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que todo mundo esteja aí pensando e fazendo aí os cálculos para ver quando que vai fazer. Não é nem se, é quando vai fazer o seu intercâmbio.
Com certeza. Bem, o Memória de Intercambista, né, ele é um programa que visa trazer experiências de estudantes brasileiros que estudaram ou estudam fora e que também, né, profissionais da área para a gente falar sobre esse assunto de intercâmbio. A iniciativa, que é uma parceria entre a Agência Mediação do curso de jornalismo, a Central de Notícias Uninter e também, né, pelo setor de internacionalização. O Memórias é exibido, né, ao vivo pelo Facebook da Rádio Uninter em facebook.com/radiouninter. Muito obrigada por nos ter acompanhado e até a próxima.
Obrigada, gente. Tchau, tchau.